Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Eu tô aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host. Tudo bem, Lucas?
Fala aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês?
Hoje estou aqui também com o Leonardo Leite, o meu outro co-host. Tudo bem, Léo?
E aí, meus queridos, boa noite, tudo bem com todos?
Bem, pessoal, nesse episódio a gente vai estar continuando a história dos jogos aqui. Com certeza, um episódio só não ia ser suficiente para falar sobre tudo o que a gente falou. E ainda tem muita coisa para falar. Tem muita coisa sobre a Nintendo, sobre a Capcom, sobre a Sony, a Microsoft, com a Xbox e tantas outras coisas que a gente vai citar aqui nesse episódio nos últimos anos. Tá bem? Bora lá para o episódio. Ok, entrando na quinta geração, a gente tem o Sega Saturn, que eu não lembro como é que é esse console.
Ele vendeu muito pouco no Brasil, ele vendeu até muito pouco lá fora, né?
Ah, eu vi já,
Então.
nossa, mas né. Não é muito bom.
Foi aí que começou a queda da Sega, né?
Sim.
Ela era muito grande na época do Mega Drive, depois foi caindo. Já o Sega Saturn já vendeu muito menos que o Mega Drive. E vai ser o penúltimo console que ela lança, né?
Ah, mas porém, já no ano seguinte a gente tem ele, o adorado por todos, eu acho. Eu acho que não tem uma pessoa que gostava dele, PlayStation 1, apesar que eu não cheguei a jogar no PlayStation 1.
Sério? Eu
Não
tenho
sei.
um aqui, velho. Jogável ainda.
Tá, pega.
Tem
Não
jogo
cheguei a
mesmo?
jogar, mas tem
Acho que eu
jogos
tenho,
bons.
você
A
vê, velho.
casa do Léo é um museu de jogos
Museu de
antigos.
jogos.
Nada, velho. Eu tenho esses dois Game Boy Colors, o PS1 e o PS2, véio. Nunca mais tive console. Por todos os meus consoles da minha vida toda foram esses
Mas foi
três.
PC.
Acaba sendo mais prático, hein?
Exatamente.
Não, vai começou a ficar muito caro, na verdade. PS2 eu demorei muito tempo pra comprar, PS1 eu demorei muito tempo pra comprar. Aí quando saiu o PS2 eu comprei o PS1. Quando saiu o PS3 eu comprei o PS2. Aí quando saiu o PS4 e o PS5 comprei o PS3, eu não dava, aí tá muito caro ainda. Eu tá, foda-se.
Bicho, teve uma evolução muito grande nessa geração, né? Porque foi a partir daí que teve jogo 3D, né? Antes eram jogos tudo 2D ou no máximo um 2.5D. E a partir daqui começou a ter jogo em 3D, né? Então, um exemplo disso é o Final Fantasy VII, né? Que agora tá ganhando remake, né? Foi na época do PS1.
Isso.
O
Meu
Metal
Deus,
Gear,
Final
né?
Fantasy PS1 era genial, velho.
Tô jogando agora no Game Pass, tem a versão remasterizada, que não é a remake, pra Xbox. Eu tô jogando agora, nunca joguei antes. É bem massinho, tá ligado? Tô curtindo. Outro jogo clássico tem o Metal Gear, né? Surgiu por aí. Pelo
É o
PS1.
primeiro?
Não, o primeiro mesmo é para
Primeiro não, o primeiro é
MS-DOS, né?
bem antes, é isso.
É, MS-DOS. Mas assim, ninguém leva muito em conta do MS-DOS, então vamos falar do PS1. Eu achei mais clássico, né?
Isso. Isso.
É tipo The Witcher, né? O pessoal tem o primeiro, tem o segundo, o pessoal lembra mesmo do 3, né? O Metal Gear também, o pessoal lembra mais a partir do PS1.
O problema dos jogos de The Witcher é que eles são lineares enquanto Metal Gear, pelo amor de Deus. Apesar que os livros de The Witcher não são lineares. Quer dizer, os dois primeiros não, mas tudo bem. O resto é.
Acho que é o Metal Gear 4. 4, 3, eu não lembro. Sei que é um que acontece no passado, que inclui ser feito um chefe, mas você não pode matar o chefe, só pode deixar ele inconsciente. Porque quando você mata ele, o jogo simplesmente crasha e fala que você gerou um paradoxo temporal.
É, o Kojima tem muito disso, dessas paradas assim. De tempo e até interação com o usuário, né? No famoso PlayStation 1, né? Que tem a parada do controle, tipo, bugar com o boss
Era
lá.
no 1 ou era no 2, não lembro qual era o Metal
Acho que era
Gear
no 1,
agora.
né?
Mas ele fazia via o Memory Card, né? Porque os outros jogos de Konami que você jogou.
Isso.
Também aí no PS1 vai ter o Castlevania Symphony of the Night, que consolida de vez o gênero Metroidvania. Ele começa bem diferente, né? Você começa com a boss battle, né? Diferente da boss battle que você perde, essa você ganha. Essa boss battle é basicamente o tutorial do jogo para você aprender as mecânicas. E é engraçado que você começa forte na boss battle, depois você fica fraco a ponto de você morrer pra um morcego depois. Mas enfim. E aí também surge a grande franquia de jogos de terror, né? Resident Evil, né? Tá fazendo até 25 anos esse ano. Que aí
Caraca.
nesse... No PS1 vai ter 4 jogos, né? 4 jogos que vão ser a base, vão ser da era clássica do Resident Evil, né? Que é o Resident Evil 1, 2, 3 e o Code Verônica, né?
Lembrando que o PS1 95 era o tijolão, era aquele grandão. A versão Slim, eu não me lembro, mas só foi lançada depois.
É, como é que a mais conhece é a Slim, né? Aquela mais compactazinha, né?
Poxa, o tijolão era clássico, pô, do PS1.
Sim, uma história interessante do PlayStation 1 é que ele originalmente ia pra Nintendo. A Sony fez uma parceria com a Nintendo pra lançar o PS1 pela Nintendo. Seria a Nintendo PlayStation 1. Só que a parceria deu pra trás, a Nintendo deu pra trás. A Sony tentou levar pra Sega, a Sega não teve interesse. E a Sony decidiu lançar sozinha. A grande inovação também do PS1 é que era disco. O disco tinha muito mais capacidade que cartucho. Então, você comprar o jogo do PlayStation 1 com o 64, você vai ver uma superioridade muito grande do PlayStation 1. E, já citando ele, né, o 64, né, foi lançado um ano depois. E ele também introduz na Nintendo a questão dos gráficos 3D, né? Então você vai ter o Mario 64, né? Você vai ter o Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, vários jogos. O Zelda Ocarina of Time, o Zelda Majora's Mask. Vários jogos clássicos de 2D da Nintendo vão migrar agora pro 3D. A Nintendo fez bem essa migração, né? Acho que ela foi uma das que melhor fez essa migração, né? Nessa época, várias empresas estavam tentando migrar pro 3D e não conseguindo direito, né? Tem até o famoso caso do... Tá fugindo o nome agora. Que era um gato. Bubsy 3D. Como o nome sugere, ele migrou do 2D pro 3D. Só que o jogo parece um teste de software inacabado, pô, porque não tinha textura o mapa. E era muito ruim, porque você ou andava super lento com o personagem, ou quando você corria com ele, ele parecia que era o Flash. E você trombava em todos os inimigos. Inclusive, os próprios criadores do Bubsy 3D falaram que chegaram na E3, a E3, pra quem não sabe, um dos maiores eventos de jogos do mundo, pra mostrar lá, todos confiantes que estavam com jogo do ano e tal. E quando viram na tela Mario 64, viram o lixo que o jogo deles era.
Caraca.
Palavras deles.
É. Acontece.
A gente tá falando muito de jogo de console, né? Mas a gente não falou de jogo de computador, né? E tem dois jogos que eu acho importante citar. Que é o Fistime 3D, foi lançado em 92. E o Doom, foi lançado em 93. Ambos pela id Software, que eram liderados pelo John Carmack e John Romero, que foram basicamente os criadores do FPS. Todo mundo deve ter jogado Doom pelo menos uma vez, ou pelo menos visto um vídeo.
Com certeza, e os 5 disquetes, amigo. Ali foi um, 5, era, não, eu acho que era 4 ou era 5, eu não me lembro, velho.
Era um esquema assim, né, cada disquete era uma fase, né, no mundo, né, era um mundo.
Praticamente isso, velho.
E o Doom foi que iniciou os mods, né? Porque como era pra PC, muita gente começou a criar os mods dentro do Doom e depois criar até um disquete extra, que era tipo um modificador de fase, se você quisesse criar.
Então acho que eram 4. Aí depois teve esse. O disquete a mais, 5. Deve ter sido isso.
Bicho, a trilha sonora do Doom era muito boa, velho.
Era, velho.
Ele é rock power.
Ainda é, na minha opinião.
É, ainda é.
Meu irmão, o cara botava o jogo e já começava a bater cabeça aqui. Cadê essa porra? Bora tirar aí todo mundo.
Matar demônio em Marte, tá ligado?
Na parada de cultura, de... Como é o nome? É ópera, né? Ele faz misturar ópera com rock. Que até tem um vídeo da produção da música do Eterno. Que é incrível ver a parada que eles fizeram. Não sei se vocês já viram.
Já. Eu não joguei o Eterno, não. Eu joguei o outro, o reboot que fizeram, só o Doom, né?
Sim, sim.
Aí joguei o classicão, né? Bicho, muito foda. Mas enfim, agora tá na Microsoft, né? Vou voltar nesse ponto depois. Ah, um jogo que se inspirou levemente no Doom foi o 007 GoldenEye, né?
Porra, eu ia falar isso, velho. Nintendo 64, velho. Meu Deus, velho. Esse jogo... Muito bom, pô. Não, peraí, você tá falando de outros 007.
Não, é o GoldenEye mesmo, do 64, pô. Tá.
Eu ia falar
exatamente... É aquele que você tem a pistolinha, tá ligado?
É, véi.
Acho que a maioria dos jogos 07 eram bem bacanas, tá ligado? Eu joguei um do PS2 que era bem interessante.
Qual era aquele que era uma o boxzinho, véi? Esqueci como é o nome daquele console, hein?
Um box?
O roxo. É, que é uma caixa roxa. O
GameCube, vai ser a próxima
geração. GameCube, véi.
Falando nisso, a gente já pode iniciar a sexta geração. Começou em 98 com o Dreamcast. Foi o último console da Sega. Um jogo que foi muito importante pro Dreamcast e acho que até pra história dos jogos no geral, foi o Shenmue. Que foi o criador do mundo aberto como a gente conhece hoje, né? Se o Zelda lá atrás foi o precursor, o Shenmue foi o que deu a base pro mundo aberto que a gente tem hoje. Nele dá pra fazer muita coisa. Tipo, não só tipo de missão mesmo. Dá pra você, tipo... ir pro restaurante, e dar um rolê pela cidade, dá pra fazer realmente coisa que a gente faz no mundo aberto hoje em dia, tá ligado? E isso há 20 anos atrás. Então ele realmente revolucionou muito o videogame nesse sentido. Só que ele era um jogo muito pro mercado asiático, tá ligado? Então ele não pegou muito aqui no ocidente. Pra competir com ele, a Sony teve o PlayStation 2, né? Acho que todo mundo já jogou um PlayStation 2.
Sim, foi de onde? O famoso God of War, tem mais de clássico.
Agora
o Shadow of the Colossus. O Shadow of the Colossus.
Tem tatuagem, 2. Porra.
Tem tatuagem?
Tenho.
Do God of War?
Shadow of the Colossus.
Ah, sim. Nunca. Bicho. Eu não lembro se eu joguei o Shadow of the Colossus, tá ligado? Eu sei a história, eu sei. Já vi o jogo, mas eu não sei se eu já joguei, tá ligado?
Agora, decepcionado eu fiquei quando eu peguei pra jogar o remaster dele no PS4. Meu irmão, velho, aquele negócio é tipo, é o jogo pra leigos, velho, porque tipo, ele ensina cada detalhe do jogo, fala direitinho o que é história, diz o que você tem que fazer, meu irmão, velho.
Sério?
Quando eu peguei que... no PS2, era uma espada e um cavalo no não. meio do nada, sem dizer nada, e é esse vire, velho.
Eu lembro que eu sei que o do PS2 mal tem coisa na tela, né, mal tem HUD, né, na tela.
É, pô. Ah, só tem o HP e a barrinha de força, pô, de energia. Só, pô, é isso na tela. Só isso. E não diz mais nada, tá ligado? Véi, eu juro a você, foi uma semana pra eu descobrir o que eu tinha que fazer, pô, com o jogo. Eu juro a você, todos os dias eu botava esse jogo na porra do PS2. Ligava e ficava andando pelo mapa, fazendo de tudo, véi, de tudo. Morri em um canto, ia pra um canto, ia pra outro e não sabia de nada. Bom, aí tava eu e um amigo meu jogando, velho. Aí toda hora que você levanta a espada, né? Ela reflete e se você ir girando, ela reflete, tipo a luz reflete e se tiver longe, tipo, apontando pra direção errada, ela vai se difundir. Vai se difundir. Quando você aponta pra direção certa, ela vai faz um fecho de luz até a direção, né? Aí, meu irmão, velho, a gente já tinha feito isso muitas e muitas vezes. Aí, velho, segue essa luz aí. Aí a gente seguiu, chegou em um muro, pronto. Não dá em nada. E, pô, aí a gente continuou. Aí, meu irmão, velho, tem alguma coisa com essa luz, velho. Depois de, eu acho, umas 3 horas, a gente descobriu que tinha que subir no muro de um jeito. E lá a gente descobriu o Colossus. Quando viu o primeiro Colossus, eu fiquei, caralho. Meu Deus do céu! Ah! Aí depois foi mais um ano pra descobrir como matar ele. Foi mais ou menos isso. Mas, meu irmão, depois que eu descobri isso, velho, foi horas e horas e horas e horas jogando essa porra e rejogando, jogando de novo, fazendo o time attack, que é a versão que você tem que matar com o menor tempo possível. E, enfim, meu irmão, velho, foi esse nível, hein?
Já citaram também o God of War, né, que surgiu no PlayStation 2. No caso do God of War é meio estranho, eu comecei jogando com 2, né, eu pulei um primeiro.
Eu
muito não, pô, aí, não, que é isso?
Não, véi, eu não fiz isso não, véi.
Que é isso, pô?
Eu recebi o 2, eu não vou jogar o 2, eu fui pro 2, né?
Não, beleza, mas você já começou na estátua lá do PC, ou da moeda, tem que ter o resto, pô.
Eu não vou esquecer.
Toda
não,
parada até ele virar o Deus.
Eu fui na casa de um primo meu, não tinha PS2. Eu só me lembro ele jogando o cara naquele barco, chovendo lá. Aí depois aparecendo a porra da Iguia lá. Iguia não, aquela porra, sei lá, porra, aquela e serpente do mar. E eu, meu Deus do céu, que jogo foda, cara, esse jogo. Foi nesse nível, velho.
Não, mas, por exemplo, tem jogo que todo mundo começa jogando não no primeiro, por exemplo. Duvido que a pessoa tenha começado com o primeiro Final Fantasy. Esse eu não vi.
Ah, não. Não, esse daí realmente tem como não. Não, não.
Primeiro Final Fantasy lá do Nintendinho. Tem outros também, por exemplo. O Resident Evil mesmo. Eu comecei pelo 4, depois eu voltei pros outros. Acho que muita gente também começou pelo 4.
Eu acho que eu nunca joguei os dois primeiros aí.
Eu joguei. É tipo, hoje em dia é muito difícil de jogar, velho. Porque o nem exemplo, pelo gráfico o exemplo disso, é o pela jogabilidade, velho. Jogabilidade
exemplo, é muito ruim. É The Witcher, velho. Um exemplo disso, velho. O Skyrim.
Não. Skyrim, The Witcher, tem como não.
O jogo só fez fama, tipo, no terceiro e no quinto, e aí?
É, eu tô rolê. O The Witcher 2 ainda vai, o primeiro que você tem que controlar no mouse.
Fallout também, velho. Fallout o pessoal lembra muito do 3, né? Mas o 1 e o 2 o pessoal esquece muito.
Pois é. O primeiro os Elder Scrolls também, não tem como não. Só o Skyrim mesmo, que você fica só, ok. O Deck, né? Tá até hoje.
É, nessa geração que também surgiu a Microsoft e o Xbox. A Microsoft lançou o videogame dela.
Com o Xbox, né?
É, no isso. Caso.
Ah, tá.
Surgiu o Xbox, lançado pela Microsoft. Engraçado que ela tentou comprar a Nintendo, velho. E os executivos da Nintendo riram da proposta dela, que falaram que era muito, muito abaixo do que o valor que a Nintendo valia, tá ligado? E a estratégia da Microsoft era o seguinte, estamos entrando no mercado agora, que já está consolidado com a Sony, com a Nintendo, um pouco com a Sega, né? Se bem que a Sega já estava falindo nessa época. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender abaixo do preço de custo, porque nosso console vai ser mais barato. E eles venderam abaixo do preço de custo, tentando recuperar nos jogos depois. Isso possibilitou que ela criasse um mercado relativamente forte nos Estados Unidos, né? Ela não conseguiu penetrar direito no mercado japonês. Até hoje ela tem dificuldade de penetrar direito no mercado japonês. Mas pelo menos ela criou uma base sólida no mercado local. É aí que vai surgir o Halo, né? O Gears. E vão ser aí os grandes exclusivos até hoje da Microsoft, né? Não sei se o Forza já é aí. Eu acho que é no 360.
Acho que é depois. Eu não lembro, não.
O quê?
Uhum. O Gears também é 360, né? Aí eu acho que é só o Halo mesmo. E é isso. E por último tem o Nintendo GameCube, surgiu também em 2001, e ele foi um console muito à frente do seu tempo, questão de processamento gráfico, mas ele era muito caro por conta disso, ele tinha uma mídia muito específica, enquanto o Xbox e o PlayStation usavam CD, acho que o Dreamcast também usava CD, o GameCube tinha uma mídia própria que só rodava no GameCube. Se encareceu muito o processo de produção e também afastava também o público que queria ter um tocador de, CD, de DVD em casa, né? Então, em vez de você comprar dois aparelhos, né, um videogame e um DVD, você comprava só o videogame que rodava o seu DVD. Mas é importante o GameCube que muitos jogos que a gente conhece hoje foram lançados primeiro no GameCube, inclusive que eu já citei antes, o Resident Evil 4. É considerada a versão verdadeira do Nintendo GameCube, porque foi a versão idealizada pelo criador, né, o Shinji Mikami. Inclusive, ele falou que ia se matar se saísse em outro console. Então, eu fiz o cálculo aqui, a Capcom matou ele 11 vezes. E contando. Depois disso, ele até sai da Capcom e vai fazer outros projetos, né? Posteriormente ele lança o The Evil Within, né? E tá aí pra lançar um novo jogo dele, é Ghosts ou alguma coisa. Enfim.
Uhum.
Eu acho que de sexta geração é isso.
Isso. Aí a gente vai ter a nona agora com Wii.
Não,
em 2001. Pô. Oi?
Sete.
É o bloco 9 e 7 geração, desculpa. A gente vai ter o Nintendo Wii, 2001. No mesmo ano do lançamento do Xbox, não é?
Que o Wii também foi algo que inovador, vamos dizer assim. Porque todo mundo ficou, ah, meu Deus, eu posso jogar, tênis fazendo movimento, eu posso jogar boxe fazendo movimento, eu posso... Que só servia pra você jogar o eSports, porque não prestava pra quase nenhum outro jogo. Mas foi uma inovação legal, velho. Eles tentaram.
Foi uma coisa do Kinect, né? O Kinect só prestava pros jogos que vinham com o Kinect, depois não prestava muito direito, né? É. Tanto é que a Microsoft meio que parou de investir muito no Kinect.
É, não entendi. Vocês falaram do marketing da Microsoft com The Rock no primeiro Xbox?
Pode falar aí.
Bicho, tipo, resumido basicamente, acho que daí foi a estratégia de marketing deles, que eles não sabiam que, tipo, ia funcionar pra, no futuro pro o Xbox Series X, porque o primeiro Xbox, tipo, não sei se o The Rock tava em alta na época, afinal, tinha um ano de idade, eu não sei se como é que ele tava na WWE ou nada do tipo, que ele lutava, foi o wrestling por um tempo, mas aí ele participou da conferência do lançamento do Xbox, tá lá, tem lá ele com o Bill Gates, usando uma coisinha dele lá, ele ainda tinha cabelo e tudo, e aí teve tudo isso. Aí eu não sei se ele desandou, ficou um pouco mais afastado por um tempo, se afastou da WWE, depois voltou. E querendo ou não, hoje ele é o ator mais bem pago do universo de Hollywood e tá rico pra caramba. Tem parte da NFL, tem uma marca de tequila, uma marca de energético, tem marca de roupa, fone, faz as coisas dele. Enfim, ele é muito carismático e aí tipo foi uma estratégia de marketing que eles nem sabiam que ia dar tão certo, porque querendo ou não, o cara... estourou, é uma das maiores celebridades atualmente. E ele voltou agora com o Xbox Series X, e tipo, ele lançou um modelo do Xbox que é atestado por ele, etc. E ele se aproveitou até disso pra lançar uma geladeira, que é tipo no formato do Xbox Series X, que vem cheio do energético novo dele agora. Ele é tipo totalmente marqueteiro, tá ligado? Aí ele se aproveitou dessa estratégia toda pra fazer isso.
Eu acho ele ator de papel só, tá ligado?
Ele faz ele, independente de onde ele esteja, é o The Rock, tá ligado? Você não tá em Velozes Furiosos, tá no filme da Disney que vai sair, que ele é o motorista de um barco. Motorista de barco não, é... Como é o nome? Capitão de um barco. É sempre o The Rock, mas enfim.
Geralmente não é muito um bom indício de bom ator, né? Mas eu não vou entrar nessa polêmica.
Mas querendo ou não, ele tá aí, né? Fazendo dinheiro. A galera gosta dele.
Sim, acho que sexta geração era isso, né? Ah, a gente já tá na sétima, começou a falar do Wii, inclusive.
Isso.
Do Kinect foi isso, né? A Microsoft parou de até investir no Kinect, ela não tá muito investindo muito no One e no novo, no Series X. Só funcionava mesmo para os que vinham com o Kinect e pro Just Dance, né?
Era.
Mas aí a inovação dessa geração foi essa questão do movimento, né? Que aquilo que não foi inovação... Cara, foi muito importante, né? E a questão da internet, né? A internet, né? Dá pra jogar por internet.
E controle sem fio, pô.
Se bem que controle sem fio, eu não faço tanta questão. Assim, eu pessoalmente, né? Faço tanta questão do controle sem fio, não.
Na época, todo mundo ficou, meu Deus, opa.
Aí hoje em dia, o pessoal compra o controle com fio pra não ter que ficar comprando pilha.
Ou se você tiver dinheiro, você compra aquela base que você bota pra carregar. Controle. Você para de jogar, terminou, aí você bota lá. E no outro dia você volta, tira, tá carregado.
Eu comprei pilha recarregável, né? Comprei pilha recarregável, vale menos
exatamente.
Que dura mais, pilha recarregável.
Exatamente.
Então, teve um lance da internet, né? Aí surgiu a Live, né? Surgiu o PSN, né? Na época do Xbox 360 tinha um esquema de Xbox Arcade, né? Que era por jogos indies e jogos mais baratos. Enfim,
era bem, bem podre. A PSN na época era 10 mil vezes melhor, velho.
Eu gostava da Live. E o arcade tinha jogos bem baratos, velho. Tinha jogos interessantes baratos. Eu curti, né? E pelo menos em questão de preço, a Microsoft pra mim sempre foi... A Xbox sempre pra mim foi muito bom, tá ligado? Eu comprei o Batman Arkham City por 10 conto, pô. E não tinha sido lançado há tantos anos atrás. Na época eu comprei.
Sim. E tá em qual agora?
Play 3, competi com o 360.
Exatamente.
A galera gostava muito, eu não cheguei a ter. Eu tive muita vontade de ter,
né? Eu joguei, velho. Na casa de amigos eu sempre tava jogando, velho.
Exato. Eu lembro que tinha tipo uma Session pra ele, né? God of War Session, que era um pouco
contra a história. God of War 3.
O 3 também, isso. Tem lá com a Gaia.
O que ele joga dele é o The Last of Us, né?
Isso.
Jogar o The Last of Us.
Deixa você pra ele primeiro. O Uncharted também, não foi? Se não me engano.
O Uncharted também.
A ele.
Lembro não, velho. Pra mim,
Teve outros.
Os lançamentos que eu acompanhei foi até PS2, né? Depois disso...
É que eu lembro que eu comentava bastante desses jogos.
Pronto, o 360 teve o Gears, né? Que surgiu aí, o Forza.
Uhum.
É. E nessa época também vai surgir o PSP, né?
É, o peso de mesa.
O Homem-Aranha.
O peso de mesa.
Homem-Aranha? Qual Homem-Aranha?
Do mundo aberto lá. Primeiro Homem-Aranha. Primeiro, é, não. Não,
no PS2 tinha o Homem-Aranha, eu lembro disso.
Eu acho que era esse, pô. Acho que era do PS2.
Mas não sei se era tão mundo aberto, não. Você conseguia jogar com os vilões e tudo.
Não, mas acho que tá confundindo, pô. Era o Homem-Aranha que era inspirado naquele filme do 2, tá ligado? Do Homem-Aranha 2.
Ah, é, então, é esse mesmo. Sim, sim.
Mas era mundo aberto, pô. Tu podia ter salvar as pessoas no meio da cidade aleatoriamente, tá ligado? Tinha um cara caindo do prédio, tipo, aleatoriamente, aí você tinha que salvar ele.
Sim, sim.
Aí tinha uma criança que perdia um balão, aí você pegava lá. Não, isso era muito chato, porque você tava andando no mapa, entrou a missão, aí começava... Ué! Ué! My balloon! I lost my balloon! Ficava 2 minutos, uma criança chorando por causa do balão dela. Não importava se você tava do outro lado da cidade, continuava até acabar o time previsto.
Meu Deus do céu.
Tirando isso, o jogo é perfeito, mas essa parte era muito chata, velho.
É isso, eu não lembro de jogo porque eu não cheguei a jogar muito no PS3 agora. Mas tinha bastante, velho. Tinha Lego, tipo, já tinha os Legos pro 2, né? O famoso Lego Batman, Indiana Jones.
É.
Começar pra ver Star Wars também.
Foi Lego pra tudo, né?
Aham. Uhum. Mas aí pro PS3 também acho que foi surgindo. Lego Batman 2, o 3 também, teve Liga da Justiça lá e os outros. Meu Deus, o primeiro, o Arkham Asylum do Batman, eu não lembro se era pro 3, tipo, pra essa geração. Se era
pro 360.
Pronto, pro 360. Pronto. Ele e o City, eu acho que foi, né?
Era o City. Foi o que eu falei, pô, comprou o City por R$10 e esse tava, tipo, só um ano do lançamento. Tava muito barato.
E os dois ganharam o GOT nos anos de lançamento dele.
É muito bom, velho. Isso muito o City. City é muito bom, velho. Muito bem feito. Eu joguei os dois. Eu joguei primeiro o City, depois joguei o Asylum.
Eu lembro que pro PSP tinha o Assassin's Creed Liberation, que era com... Acho que era o primeiro Assassin's Creed de jogo mesmo que saiu com a mulher, que era na mesma época do... Que foi pra quem jogou, né? Sabe a história? Se passa na... O 3 se passa na Revolução Americana, lá com o Connor. Aí se passava na mesma pegada, só que era com uma menina, esqueci o nome dela agora, só que ela era focada nos escravos. É. Aí esse foi o jogo que só saiu pro PSP, era o Assassin's Creed que só tem pro PSP. Eu tentei de jogar, mas tipo, depois eu só olhei assim...
E depois saiu pro 360.
É, depois chegou pro 360. Mas até então ele tava só PSP, então eu lembro.
É, falando nisso, foi nessa geração que saiu o Assassin's Creed, né?
Cross-gen, e né? Foi? Ah, é, foi. Saiu o primeiro do Altair, isso. É o primeiro Assassin's Creed. Que o cara não nadava nem nada, ele ficou tirando onda. Eu acho que o 2, o...
Até o 4.
Até o Revelations, até... isso. O 3 também saiu pro PS3, eu acho.
Saiu até o 4, pô. Até o 4, joguei o 4 no 360.
Ah, não,
até
é porque até tu tá falando Rogue 4, o que se chama, o que se chama Assassin's Creed 4, é porque é o quinto jogo. Mas...
Black Flag, né?
Black Flag. O Rogue também saiu e o Rogue ele ligava.
É 4 Black Flag, não? Se não me engano.
Isso. Não, o 4, tipo, o título do jogo é Assassin's Creed 4 Black Flag, mas tipo, em ordem de lançamento, ele é o sexto. Porque tem o primeiro, aí tem 3 do Ezio, que é o 2, o Brotherhood e o Revelations. Aí o 3, que é o quinto jogo, e o 4, que é o sexto. Aí tem as DLCs lá, tem o Rogue, que ele encerrou do PS3 pro PS4, que quando saiu o Unity, que é da Revolução Francesa, que começou no PS4, que tinha aquele crossplay com a galera de outros consoles, etc. Foi nessa transição aí.
Falar de alguns jogos cross-gen, né, que marcaram, principalmente o GTA V, né? Foi cross-gen e foi um marco, né? Foi o jogo mais vendido. Quebrou vários recordes, né? O GTA... GTA V, né?
O jogo é incrível, mas... Como é o nome da empresa? A Rockstar... fica... É a mina de ouro dele também. Fica até hoje. Agora tem o Red Dead Redemption, né? Mas...
É, mas o Red Dead Redemption é meio que...
É, já dá uma caída. E saiu GTA V pro PS5 e pro Xbox Series X.
Bicho, a Rockstar dividiu o jogo, pô. São dois agora. Tem um online e tem um dois.
Dois?
Era um jogo só, tá ligado?
Ah, tá. Red Dead Redemption 2, são dois.
Que é só história agora. Antes, o online tava dentro do 2, tá ligado? Você comprava um jogo só. E agora eles dividiram. Sacanagem, velho. E tipo, a Rockstar cagou por muito tempo pro online, velho, do Red Dead. O pessoal reclamando muito de bug. Eu mesmo só joguei praticamente o modo história. É, mas assim, o modo história, por si só, é um jogo foda que vale o jogo do ano, né? Até eu já não sei se ele merecia mais que o God of War, né, 2018, né? Os jogos são muito bons, velho.
O God of War do Lord of the não ganhou, né?
Foi que ganhou o GOT.
Ele ganhou o GOT ou não?
Foi o God of War que ganhou.
Ah, tá, ok. Assim. Ah, é porque mudou, mas o God of War tem muito saudoso, né? E realmente o jogo é bom.
Não, mas bom, o 2018 é bem melhor que o resto da franquia, velho.
Pois é.
Finalmente o Kratos parece ter um motivo plausível pra...
Não, que é isso, pô, mataram a família dele toda.
Sim, pô, tudo bem. No primeiro jogo ele tem aquela raiva do Ares, beleza.
Ares também, né?
É, mas depois... No terceiro jogo, pô, ele faz um genocídio de deus gigante, tá ligado? Uhum. Sei lá, ele era tipo uma folha que gritava com todo mundo, tá ligado? Não curti muito, não, a personalidade dele antiga.
Que é isso. Agora ele tem um filho.
Agora tem um garoto.
Garoto. Sim,
é o melhor videogame da história, né? O Nintendo Wii U. Não tem como contestar esse fato, o melhor videogame que existiu. Até hoje a Nintendo tá dando dinheiro por causa desse videogame aí.
É verdade.
O videogame que não foi pior que o Virtual Boy. Foi outro fracasso da Nintendo. Foi a primeira experiência em VR. Foi um fracasso. Foi tão fracassado que lançou menos de 20 jogos, pô. Pessoal. Vi um aviso quando você ia jogar, que você não podia jogar mais de meia hora, porque senão você ia ter dor de cabeça e tontura.
Ah, é,
falando nisso em relação virtual, né, na última geração que vai surgir, né,
isso.
Vai vir alguns jogos, né, que nem o Resident Evil 7, né, que vai experimentar um pouco disso aí. Até hoje tenho vontade de jogar o Resident Evil 7 em realidade virtual.
Ele parece ser bem melhor. É, e aí já entra em PlayStation 4 e Xbox One, né?
É. Aí já foi lançado em 2013, né?
Isso. Ambos de 2013 saíram juntos, como saiu agora da nona geração. Teve o Arkham Origins e o Arkham City, que não era o GOT, mas são bons jogos, na minha opinião, apesar que o Origins nem tanto. Mas o City eu gosto bastante.
Não, o City...
City não, City não. Knight. Arkham Knight, isso. E tinha toda a questão lá da chuva, batendo na capa do Batman, etc. A galera ficava meio impressionada. Foi ela relançada até agora para PS5, mas não mudou nada em gráfico. Enfim. Teve o Homem-Aranha, que deu um hype aí, que finalmente a Marvel chegou pra valer no mundo dos jogos, tá tomando uma pizza da DC com o Injustice e os jogos do Batman. Teve o God of War, como a gente falou, teve o Infamous Second Edition, ele é do PS3 ou do PS4?
PS3.
PS3, pronto, tinha esse também.
Teve The Last of Us 2.
Teve The Last of Us 2 agora no finalzinho, teve...
The Witcher 3.
Pô, aí sim. Esse sim. O famoso The Witcher 3, gigantesca história que eu tanto amo. Teve, pro Xbox One, teve o exclusivo Son of Home, né? O Rise lá.
É Rise, mas Rise é esquecido.
Uhum.
Uma flopada. Que nem foi o The Order no PS4, né? Foram dois jogos que... Jogo de lançamento de novo console geralmente flopa.
Exatamente.
Geralmente é feito pra mostrar gráfico. Aí foca tudo em gráfico e o resto do desenvolvimento eles encurtam. O Red Dead já falou, né? Bicho, o Red Dead é lindo aquele jogo. Dá pra fazer um monte de coisa. Né? Você gasta 100 horas e você não viu tudo naquele jogo.
Cavalgar, né?
É, você pode... principalmente cavalgar, né? Mas, bicho, cavalgar parece, quando você vai descrever de adiante, né? Mas o cenário é tão bonito, é tão vivo. Você pode... passa um monte de animal, passa NPC com falas diferentes. Que... você fica só cavalgando e assim, uma boa parte, pô. Teve o Celeste, né? Teve muito jogo indie, né? Celeste, Hollow Knight, o próprio Dandara, que a gente já citou.
Isso.
Foi...
teve, sei lá, os Borderlands da vida aí, que eu nem lembro quando foi que saiu primeiro, acho que foi no PS3.
Uhum.
Teve também outros, e é isso.
Fallout 4, né? Também.
Uhum. E é isso, eu acho que agora... tem mais algum impactante que teve?
Não, acho que já teve o Undertale, né? Mas foi mais pra computador, né? E o Death Stranding, né? O o Dark Souls. Dark Souls já tinha começado lá no 360 e no PS3, mas foi com Dark Souls 3, né, que ele ganhou muita fama, né?
Isso. E teve o novo agora de Samurai ali também, que esqueci o nome.
Sekiro.
Sekiro.
Sekiro Twice.
E é isso, e agora a gente tem a nona geração, Nintendo Switch. Apesar que o Nintendo Switch ele saiu, tipo, entre o final da oitava.
Tem gente que considera ele oitava, né? Mas eu coloquei como nona, porque eu acho que colocar ele junto do Yu, né, seria meio que desrespeitoso contra ele.
Com o Yu, né?
É, com o Switch, não? Com o Switch.
Ah, é, com o Switch, beleza. Aí tem o Breath of the Wild, tem um monte de jogo, tipo. Lançaram um monte de jogo pro próprio Switch, tipo, tem o... Como é o nome? Botaram o próprio The Witcher lá. Tem o Animal Crossing. Isso aí pra ele. Tem vários aí, a galera gosta bastante. É bem queridinho. Tem outras coisas que a Nintendo inventa daí, com aquele negócio papelão, principalmente. Você consegue vestir a roupa. E a gente tem agora o famoso PlayStation 5 e Xbox Series X, com o lançamento aí do Cyberbug. Não, pô, Cyberpunk tá da hora, mas tava bugado.
A gente já tem um episódio sobre isso, tem que tomar esse alongado
nesse jogo. Exato.
Tá basicamente a mesma coisa que a gente já falou lá, com exceção de que a Microsoft do Game Pass, além de estar com a Bethesda, que a gente já tinha citado, tá com EA Pass, para você também jogar o jogo da EA dentro do Game Pass, e tá com rumores que vai vir jogo da Ubisoft também. Então, é pra hora de migrar aí para o Game Pass agora.
Bom, é isso. Obrigado, Lucas, por estar aqui comigo hoje.
Valeu aí, pessoal.
Obrigado, Léo, por estar também aqui comigo hoje na gravação.
E aí, pessoal, tchau. Muito obrigado por estar escutando até agora. E tamo junto.
E obrigado a você, querido ouvinte. Continue se cuidando, a pandemia tá cada vez pior, pelo menos no dia da gravação desse episódio aqui, no dia 7/4/2021. Espero que o episódio tenha dado um sentimento de nostalgia pra você, de alguma forma. Vai que você vai acabar jogando algum jogo aí, porque a gente lembrou disso daí.
Tipo, eu vou pegar a pilha, botar no Game Boy e voltar a jogar, pô.
Exatamente. Minha curiosidade aí...
Hoje.
Tá tarde. Aqui a gente tá gravando tarde. E... Ou vai, sei lá, zerar um jogo que você não conseguiu zerar até então e você lembrou agora que tem que zerar esse jogo. E é isso. Eu te vejo no próximo episódio. Um abraço.